E se você não tivesse medo? E se você se arriscasse e fizesse aquilo que você tem vontade? Sabe aquele sonho de viajar para outro país que você evita porque você não sabe falar outro idioma? E aquela vontade de viajar sozinha, mochilando por aí? Ou então, dizer para aquela pessoa que você gosta dela, se aplicar para aquela vaga de trabalho dos seus sonhos, aceitar o convite para falar em público sobre alguma coisa que você gosta e domina, ou então mesmo largar o emprego para empreender com alguma coisa que te dá alegria. E se você dissesse sim para cada oportunidade que a vida coloca no seu caminho e para cada porta que se abre? Será que a sua vida não poderia ser muito mais interessante?
Olá, eu sou Luciana Pego, sua host no Impulse, o podcast criado para balançar as suas certezas, expandir a sua zona de conforto e inflamar você na direção dos seus sonhos mais ousados. Obrigada pela sua presença neste episódio. Muitas novidades incríveis estão a caminho e será uma honra poder contar com a sua companhia por aqui. Se você é usuário Apple, vá ao iTunes, assine o podcast e deixe seu comentário. Além do iTunes, o Impulse também está disponível no Deezer, no Spotify e no Stitcher.
Bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do Impulse Podcast. Que bom estar aqui mais uma semana falando com você sobre coisas que eu amo e que eu acredito, coisas que vão tornar a sua vida melhor, provocar reflexões que fazem você se arriscar mais na vida, coisas que te inspiram a correr atrás do que você quer, porque é isso que me move, ver pessoas se realizando, se curando e conquistando seus objetivos. E hoje eu estou aqui para poder te desafiar a pensar em todas as oportunidades que a vida te apresenta e que você bate a porta na cara dela por medo. Eu escolhi esse tema por um episódio que aconteceu comigo no último sábado. Eu não sei se você sabe, mas eu faço parte de uma rede internacional de mulheres chamada LinIn, que é uma organização que foi fundada pela Sheryl Sandberg, que é a COO do Facebook. Dentro da LinIn tem algumas subdivisões por região, tem LinIn Europa, Ásia, e no meu caso eu faço parte do Network LinIn Latinas. Uma vez por mês nós temos uma reunião, e como eu sou a única líder latina desse network que vive na América Latina, e tanto a organização é gringa quanto a imensa maioria das mulheres da rede são nascidas ou criadas nos Estados Unidos, por essa razão, todas as reuniões são em inglês. Em cada encontro desses, uma das líderes do grupo oferece um treinamento, uma capacitação, algo que contribua com o crescimento daquelas mulheres. E eu nunca tinha sido convidada a participar. Eu sou uma das mais novas do grupo, então nunca tinha participado. Mas aí, nesse sábado passado, a agenda para 2021 foi aberta e todas nós fomos convidadas a escolher um mês para poder dar um treinamento. E das que estavam presentes, só eu não me candidatei. Eu falei que eu não me sentia à vontade falando em inglês, fazendo uma apresentação em inglês. E ok, para elas não é uma coisa obrigatória. Porém, 5 minutos depois de eu dizer isso, da reunião ter terminado, eu quis morrer de ódio de mim mesma, porque eu sim falo inglês. Eu domino sem a menor dificuldade ler e escrever inglês. Eu só estudo inglês. Eu tento sempre ler livros no idioma original e a maior parte deles é em inglês. Eu vejo filmes e séries em inglês e sem legendas tranquilamente. Eu falo com amigos próximos em inglês. Eu falo sozinha o tempo todo em inglês. Mas quando eu preciso falar inglês em um contexto formal, como uma entrevista de trabalho, ou então fazer uma apresentação, eu me sinto uma criança de 3 anos que está ali aprendendo a falar. O meu cérebro trava, eu gaguejo, eu esqueço as palavras, eu falo em tempos verbais errados, me dá tipo um apagão. E é muito frustrante isso. Mas aí passou o domingo, eu fiquei remoendo essa coisa que ter negado dar uma apresentação, super indignada de ter fugido do desafio, primeiro porque enfrentar os meus medos é meio que um lema de vida meu. Se você me segue aqui no Impulse, você já sabe disso, porque eu já contei várias histórias sobre isso. E segundo porque ser parte desse grupo e crescer dentro dele é uma organização muito foda, cheia de contatos incríveis, não só nos Estados Unidos como na América Latina. Então, para mim, é um grande privilégio fazer parte desse grupo e estar ali, crescer nele, né? O que pode abrir muitas portas para mim. E eu estava dizendo não, por medo. Então, ontem eu levantei, assim, super pilhada, 6 horas da manhã, eu estava escrevendo um e-mail para a presidente desse network, que é a pessoa que lidera os encontros mensais, e eu me ofereci para falar. Eu não tenho a menor ideia de como vai ser. Por dentro eu tô morrendo de medo de ser um fiasco. Mas foda-se. Vou fazer assim mesmo, vou me preparar, vou estar segura do meu conteúdo e vou dar essa capacitação porque eu decidi que isso não vai me impedindo. Eu sei que eu só vou ter a fluência que eu quero se e quando eu praticar mais e mais, como eu faço com o espanhol. Então eu não tenho outra opção a não ser encarar. E eu gosto muito dos desafios. Na minha vida toda eu fui forjada no fogo em diversas situações. E por que eu tô te contando isso? Porque eu escolhi ser líder. Eu escolhi ser modelo e guia para outras mulheres, porque eu trabalho com empoderamento de pessoas. E eu não posso falar uma coisa e fazer outra, porque eu acho que a gente precisa ser coerente nessa vida, não é mesmo? Então, assim, quando eu falo para você de mudança de hábitos alimentares, de fazer atividades físicas, de ter hábitos consistentes de leitura, de investir no seu crescimento pessoal e intelectual, de curar suas feridas psicológicas e emocionais para você não passá-las adiante. Quando eu falo de enfrentar dificuldades e se arriscar, mesmo com medo, em todas essas vezes, eu tô tentando inspirar você a fazer o mesmo por você. E para que você também cresça, avance e prospere. Em nenhum momento eu quero fazer parecer que é fácil. Acho que eu sempre mando a real para você, pelo menos eu tento. Eu sempre sou transparente acerca das minhas batalhas internas, das minhas dificuldades, porque nunca é fácil. Mudar e crescer dói muito. Sair da zona de conforto é sofrido. São metamorfoses que a gente tem que passar para evoluir. Tem uma frase do psicoterapeuta Carl Rogers que diz assim: o paradoxo curioso é que quando eu me aceito como eu sou, então eu mudo. E é disso que se trata a vida, de crescimento e mudança. Quando a gente sente que está tudo calmo, que está tudo quentinho, que nada assusta ou que tira a sua paz, aí é a hora de se desafiar e buscar um novo desafio, uma nova meta, porque você já aprendeu e se desenvolveu tudo o que você precisava nesse lugar. E para você continuar evoluindo, você precisa enfrentar outras batalhas. É aquele velho e eterno ciclo da jornada do herói do Campbell, que eu já falei aqui. Tem um vídeo sensacional do TED, eu vou deixar o link aqui na descrição do episódio. É um vídeo que também está no YouTube, que se chama O que faz um herói? E o autor é Matthew Winkler. Ele resume de uma maneira super lúdica essa jornada do herói. Vale a pena ver se você ainda não sabe do que eu estou falando. A jornada do herói, ela é a síntese do arquétipo que rege a nossa caminhada pela vida. Esse herói que está vivendo ali uma vida calma, quando acontece alguma coisa que tira ele dessa zona de conforto, ele precisa enfrentar desafios e batalhas, ele aprende coisas novas, ele enfrenta seus inimigos internos e externos, ele passa por uma série de confrontos até que ele pode voltar para a vida dele, para aquela vida calma, para o status quo, até que surja alguma outra coisa para desafiá-lo e a levá-lo para um outro nível de desenvolvimento. Então, assim, é uma história muito, muito bacana porque ela representa a história da nossa vida, assim, a maneira como a gente se desenvolve, né, ao longo da nossa passagem por essa existência. A essa altura, você já deve saber que eu sou uma série maníaca e eu sou uma grande fã de Grey's Anatomy. A super premiada roteirista de Grey's e de vários outros grandes sucessos de audiência, a Shonda Rhimes, ela contou numa dessas conferências TED e depois também num livro sobre o ano que ela decidiu dizer sim para tudo que causasse medo nela, para ver o que aconteceria e para ganhar uma nova perspectiva sobre tudo que ela é capaz. E ela descobriu nesse exercício quantas oportunidades de viver coisas interessantes e quantas oportunidades viriam dessa simples decisão de dizer sim para o que não era tão confortável para ela. Como, por exemplo, brincar com as filhas dela em um dia de trabalho. Ela vive num ritmo muito louco. Dizer sim para brincar com as filhas em um dia de trabalho era uma coisa que ela não fazia. E ela decidiu dizer sim. Ela decidiu mudar o seu estilo de vida para alguma coisa mais saudável. Ela decidiu dizer sim para convites de aparições públicas. Dizer sim para colocar a sua própria voz, dizendo publicamente aquilo que ela pensa e sente. E ela disse que essa decisão ela salvou a vida e a carreira dela, porque ela se reencontrou com a alegria que ela tinha perdido. Ela estava fazendo as coisas de um modo tão automático que ela tinha perdido a alegria. E esse exercício de dizer sim para as coisas que assustavam ela começou a trazer de volta essas borboletas no estômago, né, de um desafio que a gente conquista. A gente não pode prever o que vem pela frente quando a gente toma uma decisão. A gente pode fazer apostas, mas certeza a gente não tem. A gente pode quebrar a cara, a gente pode se frustrar, né? A gente pode sofrer, a gente pode passar um constrangimento público, a gente pode se machucar. Mas e todas as coisas que a gente pode ganhar dizendo sim? Eu entendo o quanto é difícil se arriscar e enfrentar nossos fantasmas, mas eu tenho comprovado nessa vida que tudo aquilo que eu não fiz e às vezes que eu não me arrisquei, elas me machucam e me fazem muito mais mal do que cada vez que eu quebrei a cara. Quando a gente erra tentando acertar, a gente está fazendo alguma coisa, a gente está se colocando em movimento, a gente pelo menos tentou, né, como a gente costuma dizer. Agora, quando a gente deixa a crítica interna controlar a gente e deixamos passar as oportunidades de fazer as coisas, aí, colega, para essa dor aí não tem remédio. Não tem nada mais amargo do que arrependimento e remorso. E eu escolhi não cultivar nenhum dos dois dentro de mim, por mais alto que seja o preço que eu pague, caso o saldo das minhas tentativas não seja positivo. Então, da próxima vez que essa vozinha dentro da sua cabeça te disser: e se tudo der errado? Aí você vai respirar fundo e calmamente você vai responder para ela: e se tudo der certo? Eu já falei disso aqui muitas vezes, que todos os dias quando a gente desperta, a gente escolhe se a gente vai se deixar guiar pela luz / amor ou se pelas sombras / medo. E eu todos os dias reafirmo que eu escolho a luz, porque é o único jeito de viver que eu acredito que faz a vida valer a pena. É o único caminho que pode trazer coisas boas, conquistas, alegrias, saúde, realizações. Então, eu prefiro acreditar que vai dar tudo certo, sempre, que vai ser positivo, que as oportunidades incríveis vão chegar, porque mesmo que eu caia, a jornada vai ter valido a pena. E você? O que você faria agora se você não estivesse deixando o medo vencer essa batalha? Reflete aí o preço que você está pagando por não seguir o seu coração e considere fazer o que você realmente quer fazer. Pode começar pequeno, não tem nenhum problema nisso se te dá muito medo. Mas comece, faça alguma coisa, não deixe a vida passar pelos seus olhos sem ter vivido. As pessoas covardes, elas terminam amargas, e eu não desejo isso para você. Promete que vai pensar no que eu tô te falando? Então eu fico por aqui. Missão cumprida. Mais uma vez, muito obrigada pela sua companhia aqui nesse nosso encontro semanal. Se você acha que o conteúdo que eu trago aqui pode ajudar outras pessoas, me ajude a ampliar a audiência e compartilhe, seja por e-mail, por WhatsApp, nas suas redes sociais. Mas faça esse episódio chegar em quem precisa escutar. Se você ainda não me segue nas redes, você já sabe, no Facebook, no Instagram, no Twitter, no TikTok, no Clubhouse, todos os lados, meu perfil é sempre I'm Luciana Pego, I'm Luciana Pego. Bueno, les dejo entonces. Hasta la próxima semana. Besitos.